Muito boa tarde para todos que estão no Jardim Público em Viana do Castelo. Vamos iniciar mais uma edição das Conversas Marginais, hoje com o tema Educação para a Sustentabilidade. Um tema mais abrangente sobre conceitos associados ao desenvolvimento sustentável, com três convidadas nesta tarde de sábado. Joana Oliveira, professora adjunta da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, é coordenadora do mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do primeiro curso de Educação Básica, ainda coordenadora do Programa Pré-Escolar da ESI-PVC e desenvolve atividades de investigação nas áreas da Educação Ambiental, Educação Fora de Portas e outras, como vamos daqui a pouco perceber. Temos também connosco Sofia Cunha. Sofia Cunha tem formação em terapia ocupacional, permacultura, parentalidade consciente e atualmente é doula e presidente da Associação Terra. E temos também connosco nesta tarde aqui no Jardim Público de Viana do Castelo, Cristiana Costa, licenciada em Engenharia do Ambiente, com mestrado em Gestão Ambiental e Ordenamento do Território, onde desenvolveu a tese Plano de Gestão e Controlo da Acácia longilófia em áreas classificadas, análise e proposta para o Monumento Natural Local do Alcantilado de Montedor. Neste momento está a desempenhar funções no Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal de Viana do Castelo. Vamos começar esta conversa sobre educação para a sustentabilidade, aqui precisamente pela Sofia, que é Presidente da Associação Terra. E para aquelas pessoas que estão ainda pouco familiarizadas com isso, gostava que nos explicasse o que é esta associação.
Olá, boa tarde. Agradecida pelo convite, por estar aqui. A Terra é uma associação, tem este enquadramento legal e tem um funcionamento muito semelhante a uma comunidade de aprendizagem. Foi criada por um grupo de famílias em 2016 com a intenção de procurar uma educação mais ligada à natureza, mais respeitosa, com mais amor por aquilo que aquelas crianças são. Então, um pouquinho assim, a Terra está sediada em Alvorens, tem um espaço interior que era uma antiga creche nas Irmãs Missionárias, mas tem sobretudo um Jardim das Oliveiras muito grande, onde nós desenvolvemos lá várias atividades. E temos também muitas atividades no exterior, numa bolsa que nos concederam temporariamente. Então, nós temos atividades de bosque, de forest school lá, e também algumas atividades de beach school na praia. Então, a ideia é que esteja muito ligada à natureza, trazer as crianças outra vez para esta base, para esta raiz.
Há também uma palavra que entrou há pouco tempo digo eu, mas no léxico, sobretudo dos pais, que é doula. Pode-nos explicar o que é isso de ser atualmente doula?
Sim, doula tem a ver também com o meu percurso pessoal, que eu acredito muito que para mudar o mundo nós temos que mudar a forma como nascemos. Então também é um pouquinho pegar aqui e poder falar com pessoas grávidas e poder mudar a educação desde a forma como nós estamos na barriga da nossa mãe, não é? E toda vem com este percurso da educação, que está muito associado às crianças, mas nós podemos começar numa fase mais precoce, nós conseguimos ter aqui um mundo muito mais empático.
Muito bem. Cristiana Costa, a Cristiana que está ligada à Engenharia do Ambiente e desenvolveu uma tese, um plano de gestão e controle da acácia longilófila. Que nome é este? O que é isto para as pessoas perceberem? Porque ouvindo isto assim, não, provavelmente não chegam lá, não é?
Bem, boa tarde. A acácia longifólia é uma espécie exótica invasora que se estabeleceu no nosso território. Inicialmente foi introduzida para estabelecer e, no fundo, para combatermos alguns problemas que nós tínhamos a nível de taludes, por exemplo, e foi introduzida para fixar solo. Entretanto, foi-se adaptando às nossas condições naturais, estabeleceu-se, conseguiu-se reproduzir, naturalizou-se, e neste momento é uma das principais problemáticas a nível de ecossistemas e causa muitos transtornos para a nossa biodiversidade.
Muito obrigado. Vamos agora entrar na conversa propriamente dita e pela Joana Oliveira. porque hoje estamos aqui a falar de educação para a sustentabilidade e é um termo também que hoje é muito falado, fala-se muito em sustentabilidade a vários níveis. A Joana Oliveira, que é professora na ESE e PVC e também coordenadora de mestrado em educação pré-escolar e ensino, está na base desta educação. O que é que mais ensinam, explicam a quem entra por estes cursos sobre estas práticas, estas novas práticas de desenvolvimento sustentável?
Olá, boa tarde. Queria agradecer o convite também para estar aqui convosco. Nós na Escola Superior de Educação somos uma escola de formação de educadores de infância e de professores do primeiro ciclo e do segundo ciclo do ensino básico. E trabalhamos todas várias áreas do conhecimento, desde o português à matemática, as ciências também. Neste caso, a educação para a sustentabilidade é trabalhada em várias áreas. No meu caso, eu sou da Biologia, portanto, trabalho mais associado às questões da sustentabilidade ambiental, da biodiversidade, associada muito ao património natural local aqui de Viana do Castelo. O que é que nós queremos proporcionar às nossas alunas? Queremos proporcionar-lhes a oportunidade de estarem in loco, estarem nos locais, nos contextos naturais. E Viana do Castelo é tão rica em tantos contextos que nós fazemos atividades de campo, por exemplo, desde uma praia rochosa, ecossistemas dunares, temos a montanha, temos as zonas úmidas. Fazemos várias atividades, não só para adquirir mais conhecimento sobre os seres vivos, mas também para pensarmos como é que podemos utilizar este recurso tão rico, que é o meio exterior, nas nossas práticas enquanto educadoras de infância e enquanto professoras de, neste caso, de primeiro ciclo também.
Uma aprendizagem que depois vai ser transmitida às crianças, neste caso.
Exatamente, pois as nossas alunas no segundo ano têm uma unidade curricular de prática de ensino supervisionada e trabalham com as crianças a dois níveis, a uma forma mais dinâmica, dentro das salas e fora das salas, nos jardins e nas escolas de primeiro ciclo, mas também fazem investigações. E muitas das nossas alunas têm optado por fazer esse trabalho investigativo relacionado com estas questões ambientais, com os espaços exteriores, que podem ser desde o recreio até o espaço exterior mais longe da escola onde elas estão.
E tem algum feedback de como, de facto, é a reação das crianças nesse contexto?
Sim, nós temos...
Elas conseguem-se aperceber, de facto, a diversidade, por exemplo, que temos aqui em Viana do Castelo, como há pouco falou?
Conseguem aperceber-se, participam nessas experiências, às vezes são elas que vão escolher os locais que vão visitar, outras vezes nós já temos mais ou menos definido esses locais. A maior parte das experiências são muito positivas, mas já aconteceu uma vez, de irmos à praia e haver alguns meninos que achavam que a água estava fria e que a água tinha algas, não é? Ou seja...
Fria está quase sempre.
Ou seja, é uma oportunidade excelente para continuarmos a trabalhar com estas crianças, para tentarmos que haja uma reconexão com o ambiente natural.
E incutir-lhes, de facto, a ideia de que é preciso proteger o ambiente é difícil, elas conseguem ter essa percepção, de terem a percepção do âmbito, do contexto, de que hoje em dia o ambiente tem que ser preservado?
Sim, eu acho que para as crianças, a maioria, é muito fácil elas criarem esse sentimento de proteção, de preservação, se criarem aquele sentimento de pertença e de respeito primeiro, não é? Há um caracol, há uma formiga, e eles começam a tocar, começam a conhecer melhor, começam a respeitar. Às vezes a maior dificuldade pode ser não nas crianças, mas quem trabalha com as crianças. Não é? Por exemplo, educadoras ou professoras de primeiro ciclo. Uma vez, já agora aproveito e partilho uma coisa que me aconteceu, que eu considerei um elogio muito grande. Fui convidar uma professora para ser novamente orientadora e ela disse: olha, se calhar este ano não, porque as alunas deste mestrado consideram que no primeiro ciclo é possível trabalhar por projetos e querem fazer muitas atividades fora da sala. e ela acha que isso é confuso. E eu virei costas e pensei, que grande elogio ao trabalho que nós estamos a fazer na nossa escola.
Sofia, o papel dos educadores é também um papel de introduzir nas crianças mudanças comportamentais. Que importância é dada hoje em dia a essa educação logo quase desde o berço?
Nós acreditamos bastante que nós cuidamos e protegemos aquilo que amamos. Então, quanto maior for esta proximidade com a natureza, quanto maior for esta conexão e este enraizamento, mais fácil é para as crianças cuidarem, porque é algo que faz parte da vivência diária delas. Então, é algo que elas não querem destruir, não é? Porque, então, se eu preciso disto todos os dias para brincar, se eu trepo esta árvore, se eu brinco com esta folha, se eu mexo neste caracol e consigo observar os gafanhotos, ou as borboletas, ou a flor que eu apanho para poder fazer uma sopa, não é? É algo que lhes é muito próximo, então facilmente elas conseguem perceber que eu não vou destruir, eu não vou libertar plástico para aqui, eu não vou cortar, eu não vou estragar, eu não vou queimar. Então, facilmente, neste sentido de amor, elas são ficam mais próximas e mais conscientes.
Hoje já existem alguns equipamentos, como creches e jardins de infância, que valorizam muito essa educação ambiental. Eu julgo que hoje mesmo estará a ser inaugurado aqui no Conselho acho que um jardim de infância que utiliza, por exemplo, a pedagogia Waldorf, que é muito centrado no indivíduo e na liberdade que ele tem de explorar o próprio meio ambiente, não é isso?
Sim, a possibilidade que eles têm de fazer escolhas também e de serem ouvidos e respeitados nessa escolha também. No sentido em que a maior parte das crianças prefere fazer a aprendizagem e a educação cá fora, no exterior, não é? No contacto, na exploração diária, na vivência, nos saltos, nas corridas, nas cozinhas de lama, no saltar. Então, sim, elas preferem ficar cá fora. E se isso lhes for dado, elas continuam a fazer as aquisições que nós achamos tão importantes, estas aquisições académicas, elas fazem num contexto muito mais livre e de muita maior iniciativa própria. Então, é uma volição interna que as move para a aprendizagem, sempre neste contacto direito com a Mãe Natureza, que, na verdade, está aqui assim como mãe de todos nós, não é? Quando nós olhamos para ela e olhamos sobretudo também para as plantas como seres que estão aqui para nos dar imenso e pedem muito pouco em troca, e se nós começamos a ensinar as crianças desde pequenas a olhar de facto e a respeitar, perceber os tempos da natureza com a horta, não é? Porque a natureza tem todos os seus ciclos, e se nós temos uma horta, por mais pequena que seja, as crianças conseguem ver o seu ciclo a ser cumprido, elas conseguem perceber que no inverno as folhas das árvores caem, há muitas poucas plantas a nascer, há mais água, e depois nós conseguimos perceber que há plantas, nós temos uma horta na terra que está baseada nos princípios da permacultura. Então, as plantas, há muitas plantas que nós deixamos crescer espontaneamente, para que elas consigam ver esta sazonalidade também das plantas. No inverno nós temos muito mais urtigas e no verão nós temos muito mais beldroegas ou estas ancerinhas brancas que nós vemos tanto por aqui. Então elas perceberem que isto também faz parte deste crescimento, de que tudo tem um tempo e tudo tem que ser respeitado.
Isso tem que lhes ser ensinado, porque elas vão perguntar, não é?
Sim, elas perguntam, mas acima de tudo elas observam. Elas não têm que saber todos estes conteúdos teóricos, porque elas vivenciam isto na prática. Elas sabem o que é uma urtiga, porque todas elas na Terra já se picaram numa, certeza. Elas sabem, muitas delas, o que é uma tanchagem, porque ela cresce no Jardim das Oliveiras e é aquilo que nós usamos quando há picadas de abelha, porque a tanchagem concentra ali o veneno e não deixa espalhar e tira a dor. Então elas fazem esta atividade. Elas podem não saber o que é o nome, mas a maior parte delas, quando passa num jardim, sabe que aquilo é para a picada das abelhas.
Se calhar tem mais informação do que muitos adultos, não é? Que não passaram por essa fase quando eram crianças.
Tenho a certeza que sim. E é algo que faz parte do dia-a-dia delas. Não é nada que elas viram num livro, não é nada que alguém lhes mostrou e lhe fez decorar o nome. Elas não sabem, provavelmente, mas sabem que aquilo é usado naquela situação. Então, mesmo na terra, elas têm a noção de que tudo é um ciclo. Nós temos galinhas e temos compostagem. Então, o ciclo fecha-se dentro da terra. Aquilo que nós apanhamos da horta, pouco, mas é qualquer coisa, consegue ser cozinhado, e se o resto que eles não comerem no prato vai para as galinhas e o resto das cascas vai para o composto, e no final de cada almoço elas têm tarefas para cumprir. Então elas fecham o ciclo, porque há crianças que levam composto, há crianças que levam comida para as galinhas, e elas sabem que nada se perde, tudo se transforma.
Partilha da ideia de que hoje em dia os pais têm muito o hábito de protegerem as crianças, não as deixarem explorar naturalmente aquilo que as rodeia, o meio ambiente que as rodeia. Mas também há quem defenda que, de facto, as crianças devem andar à vontade, cair e sujarem-se e limparem-se. Essa proteção começa progressivamente a estar posta de lado, da vossa experiência, da sua experiência?
Sim, nós temos cada vez mais esta noção, não é, de que as crianças precisam, as próprias crianças nos dizem que precisam de ir para o exterior. E se nós nos conectarmos com elas e as ouvimos, nós vamos nesse caminho. Todos nós fizemos essa experiência quando éramos pequenos, a maior parte de nós fez, porque esta é uma cidade relativamente pequena que nos permitiu essa vivência. Mas o mundo foi-se alterando aos pouquinhos e os pais de uma nova geração já quiseram proteger mais os filhos. Mas depois começa-se a perceber que ficamos aquém, mesmo em termos de competências motoras, mesmo com déficit de atenção que cada vez mais se revelam, com ansiedades que cada vez mais aparecem nas crianças mais novas. Então tudo isto é um olhar para elas e um olhar de mudança que as famílias próprias já procuram isto. Já dizem, ok, se calhar aqui a criança fica um pouquinho menos doente, ela aqui suja-se mais e traz outras vivências para casa. Porque sim, as crianças sujam-se imenso e caem e trepam realmente às árvores e árvores altas e nós estamos aqui embaixo a pensar, por favor, deixe direito. Sabes? Então é isso, eles vão para a cozinha de lama e ficam completamente sujos, as unhas, o cabelo.
Mas há pais que não gostam de ver isso, não é isso?
Há alguns que não se identificam e é o caminho deles, eventualmente podem lá chegar ou nunca, faz parte do processo, nem todos nós gostamos das mesmas coisas.
Mas esse contacto com a natureza é bom precisamente também para a própria interação e para a compreensão das crianças.
É bom, e mesmo para a própria sanidade mental das crianças, nós precisamos disto, nós sabemos que somos seres de natureza, nós vivemos aqui. Não é à toa que quando nós falamos de ansiedade e depressão, a maior parte das pessoas diz, ah, por favor, vai até à natureza, respira, senta-te debaixo de uma árvore, volta aqui a este espaço mais de conexão. E as crianças vão fazendo essa mudança elas próprias.
Cristiana, uma engenheira do ambiente, como é que prepara o terreno para esta educação? Por exemplo, acha que as cidades devem, de facto, ter mais espaços verdes?
Sim, sem dúvida. Como já referiu a Sofia, o contacto com a natureza é um contacto que nos relaxa, não é? Ainda há pouco falávamos que as fontes de água, não é? Só o som nos relaxa e nos tranquiliza ainda mais. Nós, atualmente, vivemos num mundo muito estressado e cada vez mais precisamos deste contacto. Eu, particularmente, sou uma felizarda por poder trabalhar com a natureza. Uhum. Não é trabalho. Não se pode considerar trabalho quando se vai para campo e se sente bem. No fundo, é juntar o útil ao agradável. E, pronto,
assim. E trazer esse ambiente para a cidade?
Sim. É importante, é extremamente importante também trazer esse ambiente para a cidade. Mas também temos os nossos spots, não é? Viana é uma cidade particular, não é? Estamos a um passo de cada um dos spots, de uma das paisagens.
É aquilo que a Joana Oliveira já referiu.
Exatamente.
Não é?
Temos aqui, a montanha a um passo, temos o rio a outro, temos o mar a outro. Podemos refugiar facilmente em cada um. Mas sim, é importantíssimo termos espaços desse tipo aqui na cidade também.
Mas como engenheira nesta área, como é que acha que se devem elaborar diretrizes para a sustentabilidade e para a transmissão disso aos cidadãos? Neste caso, não só as crianças, mas também julgo cada vez mais os adultos. As crianças, como vimos, começam já desde pequenas Sim. a ser introduzidas nestes conceitos.
Sim, nós, eu trabalhei recentemente e estamos a trabalhar num projeto que foi desenvolvido, foi candidatado em 2019 ao fundo OPOSEUR. E esse projeto estava baseado em duas componentes, no fundo duas componentes grandes, que era uma parte de intervenção física, exatamente relacionada com o combate a espécies invasoras, e depois tínhamos também uma componente de sensibilização ambiental. Foram desenvolvidos imensas informações, um caderno de campo, um flyer, vídeos, para alertar a população Para as problemáticas associadas às invasões biológicas. E trabalhamos diretamente com escolas, não só com escolas, mas também com o público geral, com proprietários, com baldios, com empresas. E o que é que se fazia? E se faz? São organizadas ações de voluntariado e vamos para campo, explicamos e fazíamos o controlo destas espécies que interferem diretamente nos nossos ecossistemas, prejudicam a nossa biodiversidade, o nosso património natural e no fundo estamos a estimular, estamos a capacitar...
Esse é o ato educativo.
Exatamente, sim. E no fundo também estamos a contribuir para a sustentabilidade daquele Exatamente. Ecossistema. Sim. Um ecossistema em equilíbrio, um ecossistema sustentável. E pronto, no fundo estamos a capacitar a população e pronto, no fundo...
E introduzem-nos também nessa premência, por exemplo, da não poluição, porque vemos hoje muito, mesmo nos espaços fora das cidades, muita poluição. Poluição no sentido de largarem dejetos, papéis, plásticos por todo o lado, e isso ainda continua a acontecer. Também é muito o vosso papel?
Assim, eu estou mais relacionada com a parte florestal. Nós temos
Mas lá também acontece.
Sim, sem dúvida acontece em todo o lado. Não é? E sim, nós sempre que podemos, também fazemos esse tipo de sensibilização. Mas lá está, como lhe dizia, é sempre mais direcionado para a parte florestal, no fundo.
Joana, em relação às crianças e àquilo que é ensinado no currículo dos cursos, com certeza que a educação ambiental não é a única coisa que há a preocupação de ser apreendida. Há também outros âmbitos dentro da sustentabilidade, como, por exemplo, a gestão de conflitos ou até no âmbito dos direitos humanos. E como é que está estruturado também o currículo a esse nível?
A nossa escola, a ESE, aqui de Viana, tem feito um trabalho que eu consideraria muito importante, por exemplo, na área da educação para a cidadania e para o desenvolvimento, onde trabalhamos várias dessas temáticas relacionadas com a sustentabilidade, sem ser só o ambiente. Por exemplo, nós temos uma disciplina anual de um segundo ano de uma licenciatura que toda ela é para trabalhar estes temas que vão desde, por exemplo, as alterações climáticas ou os desequilíbrios ambientais, mas também passando pelas questões associadas ao género, aos direitos, às migrações, e durante um ano os nossos alunos têm a oportunidade de, no primeiro semestre, trabalhar esses conteúdos em termos mais científicos e também envolvendo alguma partilha, investigação, discussão, e no segundo semestre fazem, pelo menos durante 6 semanas, num contexto de pré-escolar ao primeiro ou segundo ciclo, criam projetos em conjunto com os alunos, com quem vão trabalhar, e escolhem um tema e vão trabalhar esses temas também nesses contextos. Isso é o exemplo de uma disciplina. Nós também temos um trabalho de integração curricular, de educação para a cidadania, na escola toda. E há várias disciplinas que contribuem para esse conhecimento mais da educação para a cidadania e do desenvolvimento também.
O que acha que deu origem hoje a essa preocupação, por exemplo, com a educação para a cidadania? O que é que acha que disputou isso nos últimos anos?
Eu acho que tem a ver com a leitura que nós estamos a fazer da sociedade, não é? A sociedade não é estática, ela vai sofrendo várias alterações, mas o que é certo é que, apesar dos conhecimentos que nós já temos hoje, apesar de tudo o que a investigação nos tem mostrado, continua a haver, como estava a dizer há bocado, os resíduos nos locais onde não devem estar, ou resíduos que não são separados, e há tantas questões sociais de desequilíbrios tão profundas. Nós trabalhamos também já em contextos fora de Portugal, nomeadamente, por exemplo, na Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, fazíamos, este ano não fizemos, mas que fazíamos projetos também de cooperação, que têm algumas partes que são ambientais, mas que não se fecham nestas questões da sustentabilidade ambiental.
E também já para aquelas pessoas que já, depois já saem da carreira, são professores, não é? Que acabam os seus cursos, também já há depois a formação ao longo da vida, neste âmbito também desta profissionalização para a sustentabilidade, por exemplo.
Sim, e nós vemos também, às vezes, o resultado deste trabalho, quando chegam ao último ano, têm que apresentar o seu relatório final, que envolve uma dissertação de mestrado, e muitas vezes estes temas são os temas que são escolhidos pelas nossas alunas para se desenvolverem os seus projetos nos contextos de estágio, mas também para desenvolverem a investigação com a recolha de dados, a análise de dados associada, ou seja, eles estão a criar conhecimento nestas áreas.
Sofia Cunha, da sua experiência com as crianças e com os pais das crianças, há essa preocupação também, sobretudo com os pais, no seu caso mais com os pais, porque acompanho-os muitas vezes antes do nascimento das próprias crianças, essa preocupação de não só logo de início haver as preocupações ambientais, mas também este âmbito que estamos agora aqui a falar com a Joana sobre os outros aspectos, por exemplo, da justiça social, começar as crianças logo desde pequenas a perceber que, porque isto hoje em dia é tudo muito rápido, não é? A perceber que logo de muito novas vão ter que lidar isso, até nomeadamente no contexto com os coleguinhas, não é? Lá no jardim, na escola.
Sim, nós temos na Terra as crianças, não, se calhar não as tão pequenas, mas a partir dos 5, 6 anos elas já têm uma oficina semanal que é de sociocracia, em que elas de facto têm uma assembleia semanal onde podem levar para lá aquilo que aconteceu durante a semana que para elas não foi confortável, alguma situação que foi mais desafiante de lidar, algo que tenham gostado, e então elas próprias tentam chegar a acordos que depois são os acordos de convivência da Terra e têm no mural, elas próprias chegam a esses acordos, fazem a ilustração e depois fica exposto.
Já fazem política, não é?
Sim, e efetivamente elas têm, nestes momentos semanais, elas têm o presidente da Assembleia, o secretário, que elabora uma ata simples, mas elabora, e um guardião da palavra, para garantir que toda a gente pode ter a sua vez de falar. Nós temos crianças neste momento entre os 13 e os 9 anos, então as crianças mais crescidas, para elas isto já lhes faz mais sentido, e de facto elas integram aquele papel como uma responsabilidade e gostam. E no final, então saem os tais acordos de convivência, porque na Terra não existem castigos e não existem recompensas, existem estes acordos que é importante serem cumpridos. E nós temos acordos tão simples quanto nós temos um trampolim para elas saltarem. E elas, na convivência diária, perceberam que o limite máximo do trampolim teriam que ser 4 crianças. E uma delas teria que ser pequena. Então elas conseguem fazer esta ginástica, ou perceberem que não devem chamar nomes, ou que têm que cuidar do espaço, ou que não podem levar material de fora das salas para o exterior. Então, aos pouquinhos, nós vamos criando esta noção de que todos somos diferentes, de alguma forma, todos temos necessidades diferentes, todos queremos que a nossa necessidade seja ouvida, mas depois temos uma necessidade de grupo do sítio onde estamos, que também tem que ser respeitada. Então é um pouquinho por aqui que nós começamos desde novo, perceber que existe o individual, mas existe o coletivo, e aquilo que nós fazemos tem um impacto no coletivo também.
E no trampolim, por exemplo, se surge um conflito, elas conseguem resolver ou é preciso depois uma ajuda?
Às vezes é preciso uma ajuda, é verdade. Mas há alturas em que eles próprios dizem, olha, não, vocês já estão 5, alguém tem que sair.
E depois também o tempo, não ficam lá sempre.
Eles conseguem gerir o tempo bastante bem, porque têm muitas outras coisas para fazer ali à volta. Então sim, aquele momento em que eles dizem de, olha, eles já estão ali há bastante tempo, então eu quero entrar. E nós dizemos, ok, vou contar 5 minutos. E no fim dos 5 minutos dizes, 5 minutos passaram. E é incrível que eles todos saem. E eles percebem que tiveram os 5 minutos dele, a vez dele, e saem, e os outros saltam.
Aquela pergunta que fiz há pouco à Joana sobre esta urgência de educar as crianças e os jovens nesta altura para a cidadania, a pergunta para si é a mesma. De onde acha que surgiu essa necessidade tão marcada nos últimos tempos?
Nós chegamos à conclusão que o nosso estilo de vida está a ser incomportável, não é? Nós temos hábitos de consumo como praticamente infinitos, não é? Nós temos o próprio modelo económico é infinito, nós queremos sempre mais e mais e mais crescimento económico, mas fomos percebendo que a Terra é finita, é um facto.
Os recursos esgotam-se.
Os recursos esgotam-se e mesmo aquilo que nós produzimos não desaparece, ele continua cá. Então, cada vez mais nós falamos em reduzir. Nós temos aqueles erros todos, não é? E começamos no reciclar, mas aquilo que nós falamos muito com as crianças e com as famílias neste momento é que nós temos uma necessidade urgente de reduzir, seja o nosso consumo alimentar, seja o nosso consumo físico de brinquedos, de objetos, de coisas no geral, não é? Então, nós temos este cuidado mesmo com as crianças, mesmo com a alimentação que nós levamos na terra. Nós tentamos sempre que seja de proximidade e que seja responsável. Nós temos uma alimentação vegetariana, mas é por opção, mas de alguma forma isto, só por si, tem uma pegada ecológica minimizadora daquilo que seria uma alimentação omnívora de grande escala.
E que também que não se caminhe ou que se saia cada vez mais do desperdício. Não é?
Sim, sim, sim. A ideia é essa. As crianças servem-se, a comida fica cá fora, não é de buffet como nas escolas, não é? Não há um tabuleiro pronto. As crianças fazem o seu percurso, a comida está cá em baixo e elas servem-se elas próprias da quantidade que querem. Existe sempre um adulto para ter a certeza de que elas levam um pouquinho de tudo para experimentar, que não comem só arroz, ou só massa, ou só quinoa, mas também que se servem de uma quantidade ajustada. E como são elas que se servem, elas já têm alguma noção da quantidade que comem. Então o desperdício acontece, por exemplo, quando elas querem repetir, não é? E tiram a mesma quantidade que tiraram no primeiro, mas afinal a fome não é a mesma. Mas, na verdade, elas não servem grandes quantidades, elas são incentivadas a isso, e no sentido de podes tirar agora pouco, comes e depois, se for preciso, repetes. Então há muito menos desperdício alimentar aqui.
Muito bem. Cristiana, nos seus caminhos pela floresta, que é a sua área, tem notado algumas melhorias na sustentabilidade do espaço da própria floresta? Em relação a anos anteriores, a épocas anteriores?
A minha experiência, mais sincero possível, a minha experiência e a minha prática ainda é muito recente.
Mas conhecia como era, não é?
Como?
Conhecia como era.
Sim, conhecia como era, mas o que eu noto é que existe um real desleixo por parte dos terrenos privados, no fundo. Uhum. A atenção que os privados têm perante a propriedade florestal não é aquela atenção que devia ser, não é? Mas isto também porque, no fundo, as práticas foram-se alterando. Nós, há 40 anos atrás, usávamos a floresta que, como hoje, não usamos. Era utilizada para recolher o mato para os gados. Havia um cuidado, havia uma gestão que hoje não existe. E daí também suscitarem problemas e haverem estarmos de pararmos com a realidade que temos em grande parte destas áreas que temos florestais.
E pensa que no futuro, como ouvimos aqui, por esta educação que está a nascer junto às crianças já desde pequenas, que daqui a uns 20, 30 anos haverá mais respeito pela floresta?
Espero que sim, porque lá está, as crianças é um público que está a ser muito trabalhado nesse sentido, de estar mais próximo da natureza, da floresta, da natureza em geral, não é? E estarem mais alertas para, no fundo, saberem como é que as coisas devem estar efetivamente. Espero que sim, efetivamente, espero que sim, que daqui a uns anos tenhamos uma realidade diferente da que temos hoje.
E será mais fácil, pois, para a Cristiana também a interação com o meio, não é?
Sem dúvida alguma.
É bom também para as pesquisas isso.
Sim, depois. Sim.
Sofia, no outro dia num grupo de colegas meus estávamos a falar e uma das mães disse que não queria que os filhos usassem brinquedos de plástico, que queria voltar àquilo que viu os pais dela usarem, que eram os brinquedos de madeira ou então feitos com tecido. Acha que passa por aí também o futuro da sustentabilidade ambiental e daquilo que se inculta às crianças, ou acha que a massificação que há da indústria não vai permitir isso?
Voltamos aqui um pouquinho atrás àquilo que eu disse, que eu acho que o nosso principal foco neste momento é reduzir. As crianças não precisam de muita coisa. Quanto mais coisas nós lhes damos, mais criatividade nós lhe tiramos, não é? Porque as coisas já vêm pré-feitas e eles já sabem o que fazer naquilo.
Mas, desculpe, mas quando se leva uma criança no supermercado, eles vêm tantos brinquedos de plástico, é um bocado difícil de
poder. Eu tenho três filhos e eles raramente me pedem alguma coisa. Eles vão a uma frutaria e pedem-me tudo o que vêem de fruta lá, e se eu for com eles ao supermercado, eles não me pedem brinquedos.
Mas esses já estão educados, não é?
Mas é uma questão pessoal, não é? Daquela coisa que eles sabem que existem momentos específicos em que as pessoas lhe dão brinquedos e não somos nós. Ou seja, nós nos aniversários levamos-los em saídas, em atividades, nós procuramos a presença. É normal que a família e as outras pessoas deem brinquedos, mas eles não estão nada habituados a que nós lhe compremos brinquedos. Isso para eles não existe, então eles não pedem. Mas voltando ao foco, sim, já que nós vamos oferecer brinquedos, a menos que os oferecemos de uma forma sustentável. Temos brinquedos de madeira, cada vez se fala mais de metodologias como Montessori, são os brinquedos Montessori, e agora fala-se da metodologia Pickler, e nós temos os triângulos de Pickler, e temos as torres de aprendizagem. Temos muitas coisas que nós podemos dar, mesmo quando são bebés, nós podemos dar fraldas reutilizáveis, em vez de dar fraldas descartáveis. É uma logística diferente, cada família sabe se ajusta ou não.
Mas temos que controlar o mercado, não é?
Sim, temos claramente de mostrar ao mercado que existe um novo nicho. Não é? Nós temos que também mostrar ao mercado que a população, no geral, procura outras coisas. Que já não procura estes brinquedos eletrónicos que sobrecarregam o cérebro de uma criança, mas procura brinquedos mais neutros de género, por exemplo, mais neutros de atividades, ou seja, brinquedos que promovam uma criatividade, que não venha já ali, que cada vez que eu carrego neste botão dá este som. Não, não é? Nós podemos para isso dar um xilofone, ou podemos dar uma flauta, e a criança já tem esta aprendizagem inata. Não precisamos já dar tudo feito. As crianças não gostam. É claro que elas se habituam, porque o cérebro fica sempre à procura de novo estímulo, mas se nós lhe dermos tempo e espaço de não fazer nada, a criança por si própria procura. Mesmo na natureza, eles encontram coisas tão simples quanto, como tinha ali um exercício atrás, de que tinha que criar bonecos, ou que quisessem, com pedras, com seixas, com folhas, com paus. Porque eles estão nesta constante descoberta.
Também foi por essa exploração que as crianças fazem dos objetos e daquilo que os rodeia.
Sim, nós quando vamos com a terra, vamos todos até a tal bolsa, que é um bosque. Não é grande, mas já não é um espaço ajardinado, é um espaço com sobreiros e com... Bem, sobretudo sobreiros e carvalhos, já não é mau. Mas já é um espaço que não é ajardinado, já tem feto, já tem rochas, já tem paus. Então é um espaço onde eles podem fazer esta exploração. Eles podem na mesma fazer pinturas com esses objetos, podem fazer construções. Eles fazem cabanas de madeira. E é tudo de uma forma gratuita, sempre com este respeito pela natureza. Então, não é necessário estar sempre a comprar coisas, de verdade.
Já se encontram lojas de brinquedos que têm aumentado a área dos produtos não de plástico ou de sintéticos, não é?
Sim.
Que vêm já com pano e muito com madeira, que era aquilo que os nossos antepassados, mais recentes até, pais e avós, brincavam.
Sim, voltamos aqui a peões, a carrinhos de rolamento, as coisas que às vezes as próprias famílias também podem fazer em casa com coisas que temos. Mas sim, há cada vez mais lojas que se especializam nessa parte, mesmo com brinquedos de madeira que são com tintas naturais, ou seja, já não libertam os mesmos químicos para o ambiente, nem são tão nocivos para as crianças quando os metem à boca. Já são brinquedos muito mais resistentes, que já provavelmente duram mais que uma geração ou duram mais tempo, não é? Porque o plástico muitas vezes é muito frágil e acaba por ir para o lixo facilmente. Então, sim, é começar a mostrar ao marketing que nós temos aqui um papel a dizer também nas escolhas que fazemos.
E as crianças, com certeza, que ficaram também atraídas por isso. Bom esquecer, julgo eu, os brinquedos convencionais, não é?
Sim, muitas delas não é tão fácil, porque não são brinquedos que visualmente sejam tão estimulantes. Então é um processo também, que eles também se vão habituando um pouquinho, lá está, ao ócio, ao não ter nada que fazer, e agora vou explorar este material de uma forma diferente.
Joana, o currículo do curso que ministra tem tendência sempre a uma atualização ano a ano, tem verificado isso, que há necessidade de atualizar a base curricular progressivamente, com as novas tendências e também a nova educação que aparece para toda esta problemática da sustentabilidade ambiental e não só?
Por exemplo, neste caso, o nosso curso saiu esta semana em Diário da República, uma reestruturação dele. Ele foi reestruturado em 2015, Em 2015, por exemplo, passou a ter uma unidade curricular chamada Práticas de Ecologia nos primeiros anos. Até lá ainda não tinha nada mais assim associado à ecologia e aos aspectos exteriores. A partir de 2015 teve, e agora fizemos uma reestruturação e colocámos algumas coisas novas, mas associado, por exemplo, temos uma unidade curricular agora que não existia no nosso curso e passou a existir, tem a ver com os brinquedos com ciências, que é criar os próprios brinquedos. Agora também já se fala muito nas peças soltas, não é? E o criar a partir de, às vezes, de resíduos, outras vezes pode ser uma tampa, pode ser um pauzinho, pode ser um pedaço todo de madeira. Criar brinquedos, mas utilizar a ciência, por exemplo, conceitos associados à física, como as roldanas, o magnetismo, e criarem os nossos alunos alguns brinquedos. Alguns tradicionais, outros não tradicionais, mas recriados por eles. Temos também uma nova unidade curricular associada à literatura nos primeiros anos. Portanto, ele é revisto pela agência A3ES, com, não sei se já é de 3 em 3, há 5 anos talvez, é isso. No entanto, os docentes todos os anos fazem, quer dizer, o programa da disciplina é o mais ou menos o mesmo, mas há sempre algumas pequenas alterações, ou mesmo às vezes até nas metodologias mais ativas, metodologias mais participativas, que às vezes nos fazem fazer uma leitura daqueles conteúdos, mas de uma forma diferente. Por exemplo, desde 2015 que eu sou docente da disciplina de práticas educativas nos primeiros anos, e não houve um único ano até hoje em que a avaliação tenha sido igual e que as atividades tenham sido iguais. Trabalhamos por projetos, todos os anos, a mesma unidade curricular, com os mesmos conteúdos, é trabalhada de uma forma diferente também.
Portanto, há uma mutação agora constante também na prática do ensino.
Sim, dentro de alguns parâmetros, sim, nós conseguimos fazer essas adaptações. Por exemplo, ao bocado que eu estava a falar da educação para o desenvolvimento e para a cidadania global, foi um trabalho que nós fizemos, penso que em 2019, 2020, de criar esta tal articulação em várias unidades curriculares de cursos da nossa escola. Se calhar os conteúdos não mudaram muito, o que mudou é a intencionalidade com que os exploramos e fazer uma ligação mais forte com essas questões da cidadania e também com a sustentabilidade ambiental e criar uma metodologia ou alguma forma de avaliar diferente para irmos mais ao encontro daquilo que nós pretendemos, que é ter cursos sempre atualizados. Ao bocado, por exemplo, a Sofia estava a falar do contexto do projeto Terra. O que nós encontramos muitas vezes é uma realidade um bocado diferente. É a realidade daqueles encarregados de educação que ainda estão preocupados com o piso de terra. E então, quando há areia, é uma preocupação enorme, porque chegam a casa e as crianças tiram a sua meia e vem cheia de terra. E nós temos que lidar também com esta realidade e tentar formar estas educadoras e estes professores para trabalhar nas realidades, tentando modificar aos poucos e poucos, fazendo alterações às vezes mais subtis, outras vezes menos subtis.
Mas isso não será muito fácil, não é? Às vezes, é um trabalho para anos.
Às vezes não é muito fácil. Nós temos, por exemplo, nós temos a sorte de trabalharmos com educadoras de infância e professores de primeiro ciclo excelentes, que já nos permitem desenvolver outro tipo de atividades com os seus alunos. Não é? Isso facilita muito o nosso trabalho. Mas continuamos a ouvir, às vezes, isso não é possível, porque os pais iriam criar algum tipo de resistência. Por exemplo, o meu filho está num jardim de infância, onde nós também temos estagiárias. E eles têm as suas galochinhas, têm os seus fatos de chuva, eles brincam à chuva, eles brincam na lama, eles têm... E é um jardim de infância público aqui de Viana do Castelo. Neste caso é o número 1 da Abelheira. E eles fazem estas atividades. Há uma educadora que criou esta possibilidade para as crianças. Eles adoram fazer essas experiências. Mas há muitas outras crianças que não têm essa possibilidade.
Exato, até porque está sempre sol, não é? E têm que se adaptar aos vários climas.
Sim, e isto depende muito também depois até da forma como os agrupamentos estão organizados. A minha filha estava no mesmo agrupamento e nós perguntámos no primeiro ciclo porque é que eles não podiam brincar quando estava a chover ou, Deus nos livre, mesmo não estando a chover, quando o chão está molhado, porque é que não deixavam as crianças ir brincar para o exterior? E o que nós ouvimos foi, a sua filha que se molha em casa, aqui na escola não. Eu nunca mais me vou esquecer desta frase, não é? Por isso, quando até ao bocado questionava que coisas é que nós podemos fazer para melhorar mesmo a nossa Viana do Castelo, o que é que nós podemos fazer? Podemos, por exemplo, também começar pelos próprios jardins de infância, pelas próprias escolas de primeiro ciclo, pelos espaços exteriores, as questões relacionadas com a forma como eles estão vedados, circundados, o piso, o declive do terreno, os equipamentos, os materiais que as crianças podem ou não podem explorar ou como é que os podem explorar, não é? Esta gestão de risco que as crianças podem ou não podem aprender, consoante são privadas ou lhes é facultado estar em situações de maior risco, tudo isto é muito importante para mobilizarmos e continuarmos a ser uma cidade que é amiga do ambiente, é sustentável, mas também amiga da criança, dar-lhes estas possibilidades.
E esse fator que referiu aí também é importante. Muitas vezes, quase sempre, as crianças não têm muito bem a noção do risco, não é? E isso também tem que lhes ser ensinado.
Mais ou menos. As crianças, normalmente, elas têm a noção do risco se nós lhes permitirmos explorar à vontade. Por exemplo, uma criança pequena, há atividades que ela fará na presença de um adulto e que não fará se estiver sozinha. As crianças, regra geral, podem aprender a gerir o seu risco. O risco é diferente de criança para criança, não é? Por exemplo, eu vejo ali uma amiga minha que tem um filho que eu já vi fazer uma parede de escalada com uma facilidade incrível. E o meu filho é capaz de ter um bocadinho mais de dificuldade. Porquê? Porque nunca trabalhou tanto essas competências. Eu vejo o filho dela e vejo o meu, o dela chega lá em cima e eu não tenho qualquer dúvida que ele não se vai magoar. E o meu, eu vou ficar preocupada porque eu vejo inseguro. Por isso as crianças, nós temos que dar oportunidade para as crianças gerirem o risco. E nem, não é só este risco relacionado com o risco motor ou a insegurança. É o risco, por exemplo, de tocar na lama. O risco, para às vezes, ele é tocar nas algas. Será que vai haver algum caranguejo que está lá escondido? É por isso que é importante nós possibilitarmos às crianças explorarem e até mesmo brincarem de forma não estruturada com os tais brinquedos não estruturados que lhes permitem explorar o meio, gerirem o risco e perderem tanto esse medo. O medo, por exemplo, às vezes é tocar numa minhoca. Eles tocam na minhoca, eles depois vão ver que têm umas cerdas na face ventral, vão ver que têm um anelzinho que depois vai ter os ovinhos, e a minhoca passa a ser, se calhar, com o nome de Genoveva, e passam a gostar da minhoca, perdem esse medo. Não é a mesma coisa para os riscos motores. É preciso é dar-lhes essa, no fundo o nosso papel é dar-lhes esse tempo e esse espaço para eles criarem até uma certa resiliência cognitiva, como estava a dizer a Sofia. Por exemplo, o aspecto das estações, eles têm que esperar pelo fruto. A planta não vai dar fruto depois de estar 2 dias com uma semente na terra, não é? Criar esta resiliência do esperar pelas coisas, a resiliência cognitiva se eu quero aprender, eu tenho que ir mais além. Não é tudo imediato, como muitas vezes é o digital, não é? O 2D.
E era um pouquinho que tu estavas a dizer também, de que o papel do adulto é também dar um porto seguro à criança para quando ela precisar. Mas não é estar sempre a interferir naquilo que ela vai ou não vai fazer. Não é estar sempre, olha, porque te vais molhar, olha, porque te vais sujar, olha, porque agora o sapato assim, ou porque vais estragar o sapato. Não é estar lá...
Mas ainda é muito comum ver isso.
É porque nós também viemos um pouquinho desta educação. A dada altura também temos que ter noção que viemos de uma parte um pouquinho mais de escassez, a maior parte de nós, em que não havia muita roupa, não havia muitos sapatos.
É por isso que eu dizia há pouco que, se calhar, a educação, ao mesmo tempo que começa com as crianças, devia também começar com os pais.
Existe uma educadora brasileira que é a Ivana e que ela diz que nós não educamos as crianças, nós educamos os adultos.
Pois.
E os adultos são um modelo para que depois aquela criança aprenda. Mas nós não vamos à criança educá-la, não é? Nós fazemos esta educação entre adultos, nós mudamos enquanto adultos e como consequência disso a criança que está ao nosso encargo muda também. Então é um pouquinho voltar a isto, nós fazemos a educação com os adultos e cabe aos adultos estar neste papel expectativo de ver, ok, ela vai subir, mas é preciso ir já para lá, deixa ver se ela segura, se ela repara onde é que põe o pé. Se eu sei que é uma criança que à partida já não vai, então eu posso ficar lá à beira, mas eu não começo logo a dizer, ai não, que vais-te magoar. Eu posso dizer, olha, atenção onde pões o pé, estás a ver que tem aqui um buraco? Olha, consegues reparar que está aqui uma silva? Então eu não vou dizer, cuidado, eu não vou pôr medo naquela criança. Eu vou avisá-la e alertá-la para alguns perigos que ela pode não estar tão atenta.
E ela vai explorar.
E ela vai explorar, porque ela tem que explorar e ela tem que cair e tem que bater e tem que se magoar, porque só assim é que ela vai conhecer os limites do corpo, os limites do outro e os limites dos objetos que estão à sua volta. Mas o adulto está lá como porto seguro. Também ninguém diz, tipo, vai e desenrasca-te. Para isso, para uma criança é assustador porque ela se sente sozinha. Mas é dizer, olha, vai, eu estou aqui. Estou aqui para aquilo que tu precisares. E eu sou o teu porto seguro. É importante.
Só para fechar, há pouco a Joana referiu a construção dos brinquedos que acontece. Antigamente, aqui há umas décadas, havia a disciplina de trabalhos manuais nas escolas em que as crianças, os jovens, na maior parte, na altura seriam jovens, confeccionavam alguns, não digo brinquedos, mas algumas peças. Não é? Isso, acho que se perdeu um pouco, não é? E seria bom voltar, não sei se a Joana tem alguma opinião sobre isso, seria bom voltar novamente a que isso fosse feito com mais acutilância, não é? Voltar novamente a induzir os jovens, neste caso, para os trabalhos oficinais.
Exato.
Aquilo que agora estão a fazer com as crianças, não é?
Exato, e até trabalhar as questões da motricidade fina. Exatamente. Também, não é? Não só os jovens, mas as crianças mais pequenas. E quanto mais tempo estão em atividades com aparelhos digitais, mais difícil depois é fazer algumas aquisições ao nível também da motricidade fina.
Muito obrigado a Joana Oliveira, à Cristiana Costa e à Sofia Cunha terem connosco aqui no Conversas Marginais. O programa do evento vai continuar agora com Musicais a 9 horas. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.